السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، esta é mais uma aula sobre os quatro princípios de Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-Imam al-Mujaddid, que é baseada na explicação de Sheikh Salih al-Fawzan ibn Fawzan hafizahullah. E hoje vamos dar início ao primeiro princípio. E, como mencionei na aula anterior, na aula passada, que todas as aulas que tivemos até na última aula passada eram somente introdução que o Sheikh Rahimahullah mencionou para esses quatro princípios. Ou seja, era uma introdução para a pessoa perceber os quatro princípios que o Sheikh Rahimahullah iria mencionar depois. Portanto, o Sheikh mencionou uma curta introdução, e nessa introdução fomos capazes de ter uma ideia do que serão esses quatro princípios. Yani, como é que vamos perceber esses quatro princípios? Vamos perceber percebendo a introdução. Portanto, a introdução é bastante importante para perceber esses quatro princípios. طيب, o Sheikh Rahimahullah diz: القاعدة الأولى, يعني o primeiro princípio, أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق والمدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Quer dizer, esse primeiro princípio, o Sheikh diz que o primeiro princípio é saber que os descrentes, os quais o profeta sallallahu alaihi wasallam combateu, afirmavam que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, é o criador, o sustentador, o controlador de todos os assuntos, e afirmar isso não fez eles entrarem no Islã. Afirmar que Allah subhanahu wa ta'ala é o criador, o sustentador, o controlador, não fez os kufars, yani, os descrentes do Quraysh, entrarem no Islã. E o Sheikh mais à frente diz: e a evidência disso é o dito de Allah subhanahu wa ta'ala: قل من يرزقكم من السماء والأرض. Diga, ó Muhammad, yani, diga para os kufars, para os descrentes do Quraysh: quem vos sustenta do céu e da terra? Quem vos sustenta do céu e da terra? أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. E a quem pertence a audição e as vistas? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. E quem faz sair o vivo do morto e o morto do vivo? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ. E quem controla os assuntos? فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Então dirão Allah, yani, os kufar dirão que Allah subhanahu wa ta'ala é quem faz isso. Fakul afala tattakun, diga ao profeta sallallahu alaihi wasallam, aos kufar: então não temeis, yani, não temeis Allah subhanahu wa ta'ala? Se Allah subhanahu wa ta'ala é quem vos sustenta do céu e da terra, a ele que pertence a audição e as vistas, ele é quem faz sair o vivo do morto e o morto do vivo, ele é quem controla os assuntos, e vocês sabem que Allah subhanahu wa ta'ala é quem, yani, faz isso. Então, por que não temem Allah subhanahu wa ta'ala entrando no Islam? Portanto, este princípio, como o Sheikh Saleh Al-Fazzan diz, que este princípio é para você saber que os kufares, os descrentes, que o profeta sallallahu alaihi wasallam combateu, eles acreditavam no tawhid rububiyya, yani acreditavam que Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou os céus e a terra, é quem sustenta, é quem controla os assuntos e assim por diante. Isso é chamado de tawhid rububiyya. Portanto, os kufares sabiam disso, conheciam esse pilar do tawhid, que é o tawhid rububiyya. Mas mesmo assim, mesmo acreditando neste pilar do monoteísmo, que é o tawhid rububiyya, mesmo acreditando nisso, o profeta sallallahu alaihi wasallam não os considerou como sendo muçulmanos. Não considerou eles como sendo muçulmanos. Portanto, o fato de alguém reconhecer que Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou, é quem sustenta, que é o tawhid rububiyya, isso não é suficiente para colocar a pessoa no Islam. Como foi o caso do profeta sallallahu alaihi wasallam com os kufar que tinham essa crença. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam não lhes considerou muçulmanos, mesmo eles, os kufars, acreditando que Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou os céus e a terra, é quem sustenta e assim por diante. E o Sheikh diz que isso indica que o tawhid rububiyya, ou indica que o tawhid não é a pessoa acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala é o criador ou o sustentador. Isso não é monoteísmo. Alguém pode perguntar por que não é monoteísmo? Isso não é o objetivo do monoteísmo que foi pregado pelos mensageiros. Quer dizer que a pessoa não pode simplesmente acreditar num pilar do monoteísmo e deixar outros pilares. Esse foi o caso dos descrentes de Mecca, aqueles dos quais o profeta sallallahu alaihi wasallam combateu. Eles já pegavam-se somente a um pilar. O tawhid, a gente sabe que divide-se em três pilares, que é o tawhid rububiyya, acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala é único na criação, é o único que dá o sustento, é quem controla o mundo, e assim por diante, é quem dá vida e dá morte. Esse é o primeiro pilar do tawhid, que é o tawhid rububiyya. Mas existem outros pilares do tawhid, que é o tawhid uluhiyya, que é o mais importante, que é o tawhid com base no qual Allah subhanahu wa ta'ala enviou os profetas para convidarem as pessoas a esse tawhid, que é o tawhid uluhiyya, que é o tawhid monoteísmo na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o tawhid não é simplesmente a pessoa acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala é o criador. E o shirk, yani associar parceiros de Allah na adoração, ou de uma forma geral, associar parceiros de Allah, não é somente no rububiyya. Dizer que, por exemplo, existe outro criador com Allah subhanahu wa ta'ala. O shirk não fica só por aí. O shirk vai mais à frente. Então, o Sheikh rahimahullah quer nos fazer ver de que existem pessoas que auto-intitulam muçulmanas, mas somente se apegam a um pilar do tawhid, que é o tawhid rububiyya. Então ele está a fazer perceber de que essa gente que se apega somente a um pilar do tawhid rububiyya, um dos pilares do tawhid, que é o tawhid rububiyya, igualam-se aos kufares que o profeta sallallahu alaihi wasallam combateu, pois eles também somente apegavam-se a um pilar do tawhid, que é o tawhid rububiyya. Portanto, este primeiro princípio gira em torno disso, te fazer perceber de que quando você ver uma pessoa a se apegar somente num pilar do tawhid, que é o tawhid rububiyya, então saiba que essa pessoa tem predecessores nisso, que são os kufares que o profeta sallallahu alaihi wasallam combateu. Isso também faz a pessoa perceber quem é muçulmano e quem não é muçulmano, que quem é muçulmano e quem não é muçulmano. Portanto, se você vê alguém que somente se apega ao tawhid, rububiyyah, então você sabe que esse não é muçulmano, pois o Islam gira em torno do tawhid uluhiyyah e não no tawhid rububiyyah. Por isso, o Sheikh diz que esse primeiro pilar do tawhid não encontrarás, excepto poucas pessoas que se opõem a esse pilar. Esse é o pilar que todos se apegam a ele. Esse pilar é o pilar de até os descrentes se apegam a esse pilar do tawhid, que é o tawhid rububiyyah. E o Sheikh diz somente um pequeno grupo de pessoas é que se opõe a esse pilar do Tawhid. Portanto, a maior parte das pessoas, sendo muçulmanos ou não muçulmanos, sabem ou afirmam que existe um criador desse universo, que esse universo não veio por acaso. Portanto, mesmo assim, mesmo essas pessoas sabendo ou terem essa crença de que existe um criador deste universo, isso não lhes torna muçulmano. Essa crença não coloca essas pessoas muçulmanas porque há deficiência, está a faltar alguns outros pontos do Tawhid, que é o Tawhid al-Uluhiyyah e o Tawhid Asma wa Sifat. E como disse anteriormente, Tawhid al-Rububiyyah é a pessoa acreditar que somente Allah é o Criador, o Sustentador, quem dá vida e quem dá a morte. E o controlador dos assuntos. Isso é o Tawhid Rububiyyah. E este princípio que aqui mencionamos, volto a repetir, gira em torno de fazer perceber, o leitor, de que apegar-se ao Tawhid Rububiyyah não é suficiente para colocar a pessoa no Islam. Por que o Sheikh mencionou este princípio? Porque existem grupos de pessoas que se atribuem ao Islã, mas que somente apegam-se a esse pilar do Tawhid, que é o Tawhid Rububiyyah, como é o caso de alguns sufis. E se você olhar para vários grupos sufis, você irá encontrar a mesma crença que o Sheikh mencionou aqui, que é só somente apegar-se ao Tawhid Rububiyyah. Portanto, dificilmente você vai encontrar uma pessoa, seja lá, qual for a crença dele, a rejeitar que Allah Subhanahu wa Ta'ala é o criador desse universo. Eles podem usar termos para descrever Allah subhanahu wa ta'ala, mas no fim das contas a crença deles gira em torno de que existe um Criador, de que esse universo não veio em vão. Portanto, essa era a crença dos descrentes que o profeta sallallahu alaihi wasallam combateu. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala menciona essa crença deles no Alcorão, dizendo no Surat al-Luqman: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Se perguntares a eles quem criou os céus e a terra, eles com certeza dirão que é Allah subhanahu wa ta'ala. Dirão que é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, eles tinham a crença de que Allah subhanahu wa ta'ala é o único Criador. E se a gente olhar no Surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala diz num versículo: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالسَّبْعِ وَالرَّبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ اللَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. Diga, ou profeta sallallahu alaihi wasallam, para os mushriks, os descrentes de Quraysh, pergunta a eles: quem é o senhor dos sete céus e quem é o senhor do grandioso trono? Com certeza eles dirão Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, os descrentes que o profeta sallallahu alaihi wasallam combateu dos Quraishes, eles acreditavam que Allah subhanahu wa ta'ala é o criador disso tudo que a gente vê, yani, do universo. Mas essa crença não fez com que eles ficassem muçulmanos. Portanto, quando se fala de monoteísmo, quando se fala de tawhid, não é a pessoa acreditar na existência de Allah subhanahu wa ta'ala como criador único. Como dizem, yani, várias pessoas que se atribuem ao Islam. E essa crença dessas pessoas, yani, nos nossos tempos, que somente apegam-se ao Tawhid al-Rububiyyah, vem daquele grupo de pessoas que queriam juntar a filosofia com a religião e acabaram nesse erro de que o Tawhid é somente a pessoa acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador, o único Criador. Daí que você vê, isso a gente já falou nas aulas anteriores, quando estamos a explicar o significado de La ilaha illallah. Quando você olha para como as pessoas explicam o significado de La ilaha illallah, então você vai saber de onde é que eles tiraram essa crença. E a crença que eles tiraram para explicar o La ilaha illallah é essa que estamos aqui a mencionar agora, que é baseada no princípio de que o Tawhid é somente a pessoa acreditar na existência de Allah subhanahu wa ta'ala como o único Criador, o único sustentador, e assim por diante. Daí que você vê eles já dizerem La ilaha illallah significa não existe Deus excepto Allah. Yani, aqueles que não percebem a língua árabe e não percebem o Tawhid, para eles isso é normal. Isto é que é o significado de La ilaha illallah, de que não existe Deus excepto Allah. Será que os kufar de Quraysh negavam a existência de Allah subhanahu wa ta'ala? A resposta é não, porque Allah subhanahu wa ta'ala próprio diz no Alcorão: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Então, este versículo mostra de que esta tradução ou essa explicação de La ilaha illallah não está correto. Porque os descrentes acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador. Então, você quando diz La ilaha illallah significa não existe Deus excepto Allah. Então, a tua crença é a mesma da crença de Abu Jahl e Abu Lahab. Porque eles acreditavam que não existe Deus excepto Allah. Afinal, qual era o problema deles? Alguém pode perguntar. Então, por que eles não entraram no Islã? Não entraram no Islã porque eles não acreditavam que Allah subhanahu wa ta'ala é a única divindade que merece ser adorada. Esse foi o motivo deles continuarem na descrença deles. Portanto, quando a gente fala de Tawhid, o Tawhid gira em torno da pessoa afirmar a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Portanto, quando a gente diz La ilaha illallah, significa La ma'buda bihaq illallah. Não existe divindade que é adorada ou que é verdadeiramente adorada, excepto Allah. As divindades são várias, existem várias divindades. Ninguém nega isso. As pessoas adoram Buda, adoram vaca. São divindades para essas pessoas. Mas nenhuma divindade é adorada verdadeiramente, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, devemos ter bastante atenção nesses pequenos detalhes. Pois, quando a gente olha, vai em vários livros, em vários artigos que são escritos na internet, quando você vê a explicação de La ilaha illallah, eles dizem não existe Deus senão Allah subhanahu wa ta'ala. E a pessoa, se não tiver yani, munida de conhecimento do Tawhid, acaba caindo nesse erro. Acreditar que la ilaha illallah significa que não existe Deus excepto Allah. Por isso o Sheikh menciona, diz que aqueles que acreditam que yani, la ilaha illallah ou yani, o Tawhid é a pessoa acreditar na criação, que Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador ou o único Deus, então essa pessoa não é, essa pessoa não tem diferença com Abu Jahl e Abu Lahab, porque eles acreditavam que Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador, acreditavam na existência de Allah subhanahu wa ta'ala, mas essa crença deles não os beneficiou em nada. Por quê? Porque eles não adoravam Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente. Então, o Tawhid é adorar Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente. E o Tawhid Rububiyya, esse que mencionamos que muitos yani, usam para explicar o Tawhid de uma forma geral, usam o Tawhid Rububiyya. Esse Tawhid não foi o Tawhid que Allah subhanahu wa ta'ala enviou os seus mensageiros. Allah subhanahu wa ta'ala enviou os seus mensageiros para chamarem para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala e não para yani, as pessoas acreditarem que Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador, é o único sustentador, porque as pessoas já sabiam disso. E o conflito que existiu entre os profetas e os seus povos foi por causa do Tawhid Uluhiyya, que é o Tawhid que gira em torno do direito exclusivo da adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz que enviou em todas as nações mensageiro para dizer: adorem Allah e evitem o tagut. Portanto, a mensagem dos profetas girava em torno do Tawhid al-Uluhiyya e não Tawhid al-Rububiyya. Portanto, esse primeiro princípio yani, faz-nos conhecer de que existem pessoas que se apegam ao Tawhid Rububiyya e que com isso afirmam serem muçulmanos. Então o Sheikh traz evidências de que existiram também pessoas que se apegaram a esse Tawhid, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam os combateu porque eles não eram muçulmanos com esse Tawhid. Daí que você vê alguns grupos como por exemplo o Jamaat Tabligh, que é um Jamaat Sufi, e a sua crença é baseada também nisso que a gente mencionou aqui, de yani, explicar o Tawhid como se fosse o Tawhid girasse em torno somente do Tawhid Rububiyya. Yani, se você olhar para a dawa deles, quando vão nas mesquitas, quando falam, Allah, eles começam a dizer Allah é quem criou o céu, Allah é quem criou a terra, Allah é quem criou a água, Allah criou pedra, Allah criou isso, Allah criou aquilo. Eles somente dizem isso. Allah criou, Allah criou, Allah é quem dá vida, quem dá morte. Isso são poucas as pessoas que, yani, que rejeitam esse ponto. Mas a dawa deles é em torno disso. Chamar as pessoas somente para acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador, é o único sustentador e assim por diante. E isso não há diferença com a crença de Abu Jahl e Abu Lahab. Daí que Jamaat Tabligh, se você olhar para a crença deles, eles têm a crença de Sufi. E a crença Sufi gira em torno do Tawhid Rububiyya. Por quê? Porque eles nunca vão falar de Tawhid Uluhiyya, porque eles adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que estuda e investiga bem a crença Sufi sabe de que os Sufis adora um outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que eles nunca vão falar de Tawhid uluhiyya, que é o Tawhid que gira em torno da adoração exclusiva a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque se eles disserem isso, estarão-se a expor a eles próprios. Alguém pode dizer que a gente não vê jamais tabliga adorar em pedras ou adorar em esculturas ou seja lá o que for. Mas se você voltar para a origem do Jamaat Tabligh, como se diz no quartel general deles na Índia e Paquistão, você irá encontrar de que eles já têm sepulturas dentro de suas masajids, de suas mesquitas, têm sepultura. E aqueles que viajaram para esses sítios com Jamaat Tabligh e têm um pouco de conhecimento do Tawhid, voltam e abandonam o Jamaat Tabligh. Excepto aqueles que são ignorantes, que continuam ainda com eles. Mas aqueles que têm um pouco de conhecimento do Tawhid, que vão até, chegam nessas viagens deles, até chegarem na Índia e Paquistão, eles quando voltam abandonam o Jamaat Tabligh, porque sabem que o Jamaat Tabligh adoram sepulturas. Portanto, esse primeiro princípio é bastante importante. O Sheikh, com esse princípio, está-nos a dar instrumentos para nos fazer distinguir entre muçulmano, muslim, muwahid, monoteísta, e um politeísta, por mais que se atribua ao Islam. Portanto, devemos dar bastante atenção e perceber esse princípio como deve ser, porque é uma chave para nos fazer distinguir entre o Islam e o Shirk, o Tawhid, assim como o Shirk, assim como o monoteísta do politeísta. E o Sheikh ainda menciona aqui que essa crença de se apegar ao Tawhid e Rububiya é também encontrada em vários daqueles que se chamam de intelectuais muçulmanos. Encontra em alguns deles esse problema. Eles também, a crença deles é que o Islam, ou a pessoa entra no Islam quando acredita que Allah subhanahu wa ta'ala, na existência de Allah subhanahu wa ta'ala, e acredita que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador, é o Sustentador, e assim por diante. E eles também não falam do Tawhid Uluhiyya, que é o Tawhid da adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. E se você perguntar a esses que têm essa concepção do Tawhid, que o Tawhid é a pessoa acreditar na existência de Allah e que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador, se você perguntar a eles o que é Shirk, eles vão dizer que o Shirk é a pessoa acreditar que existe alguém que cria juntamente com Allah subhanahu wa ta'ala. Para eles o Shirk é isso. Enquanto o Shirk é a pessoa, o shirk na sua, no seu verdadeiro significado, é a pessoa acreditar que outros além da Allah subhanahu wa ta'ala são adorados ou têm o direito de adoração. Portanto, se você diz que o shirk é somente a pessoa acreditar que existe um criador com Allah subhanahu wa ta'ala, então essa tua crença é a mesma crença de Abu Jahl, como diz o Sheikh aqui, e Abu Lahab. Porque Abu Jahl e Abu Lahab, como mencionamos, eles acreditavam que Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador e o único sustentador. E mais uma vez, volto a repetir, é importante sairmos desse princípio enquanto percebemos perfeitamente. Porque se a gente não perceber esses princípios, então Sempre teremos dificuldades de distinguir o que é tawhid e o que é shirk. Portanto, o Sheikh, de uma forma geral, faz-nos perceber nesse primeiro princípio de que os descrentes, os quais o Profeta sallallahu alaihi wasallam combateu, afirmavam que Allah subhanahu wa ta'ala era o único Criador e único sustentador, mas mesmo assim, eles acreditarem nisso, o Profeta sallallahu alaihi wasallam não os considerou como muçulmanos. Então, isso quer dizer que não é suficiente para a pessoa entrar no Islã a simples crença de que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador e acreditar na existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso não é suficiente para a pessoa entrar no Islã. E são poucas as pessoas que rejeitam esse ponto da existência de um Criador deste universo, como é o caso de Firaun, Faraó e poucas outras pessoas, como é o caso dos ateus. E os ateus, a gente sabe, são um pequeno grupo de pessoas. São esses indivíduos somente que não acreditam na existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas a maioria dos kuffars sabem que esse mundo não veio por acaso, tem um Criador. Embora eles tenham vários nomes que usam para referir a esse Criador, outros até dizem a natureza, outros dizem uma força maior e assim por diante. O importante é que eles, no fundo do coração deles, sabem de que este mundo não veio por acaso e tem um Criador. Portanto, qualquer um que tenha essa crença, não pensa que isso é suficiente para a pessoa tornar-se muçulmana. Portanto, quando você for apresentar o Islã a um mushrik, tu não vais apresentar o Islã dizendo que o Islã é você acreditar na existência de Allah e de que Allah é o Criador e prontos, e parar por aí. Como fazem muitos, infelizmente, devido à ignorância. Quando apresentam o Islã, dizem que o Islã é somente acreditar na existência de Allah, que Allah é o Criador e prontos, Allah é quem dá vida, Allah é quem dá morte e prontos. Portanto, se a pessoa pensar que entrou no Islã com base nisso que você lhe disse, então essa pessoa continua ainda descrente, porque ainda não atingiu o Islã. O Islã vai além disso. O Islã, o que devemos saber neste ponto e permanecer na nossa cabeça, é que o Tawhid gira em torno da adoração exclusiva de Allah subhanahu wa ta'ala. O Tawhid gira em torno da adoração exclusiva de Allah subhanahu wa ta'ala. E ninguém pode vir, interpretar o Tawhid como sendo a adoração, que Allah subhanahu wa ta'ala é o único Criador somente. Portanto, quando alguém fala de Tawhid, monoteísmo, deve falar em torno da adoração Allah subhanahu wa ta'ala, porque esse aqui é o Tawhid que coloca a pessoa no Islã. E em seguida o Sheikh menciona o segundo princípio, mas esse segundo princípio vamos, inshallah, falar sobre ele na próxima oportunidade. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça perceber e agir de acordo com o que ouvimos, e que eleve o nosso grau de conhecimento para que possamos estar firme no Islã e na fé. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala que abra os nossos corações para a prática das boas ações e que nos firme nisso até o encontrarmos. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.